Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, os que nos assistem pela TV e pela Rádio Senado, volto a usar a tribuna, senhora presidente, para mais uma vez fazer minhas reclamações sobre a total ausência de política de regulação do setor aéreo no Brasil. Cada vez mais me convenço que a existência de uma Agência Nacional de Aviação Civil em nosso país, que teria por atribuição precípua a regulação e a fiscalização dos serviços aéreos no país, é uma mera peça decorativa. Me convenço isso por um conjunto de dados que já externei nessa tribuna aqui várias vezes, senhora presidente. O primeiro voo comercial que se tem notícia no Brasil, da então Varig, data de 1929. Diz a história da aviação civil no Brasil que esse período era marcado pela total ausência de regulação do setor aéreo nacional. Pois bem, me parece que nós vivemos hoje uma situação tal qual a do primeiro voo comercial no Brasil de 1929. Aliás, em alguns aspectos, senhora presidente, está cada vez mais comprovado que a dinâmica e o crescimento do setor aéreo, do tráfego do trânsito de passageiros nos aeroportos, não foi acompanhado pela devida regulação do setor. Não foi acompanhado, inclusive, pela infraestrutura, senhora presidente. Quero destacar aqui números que já disse dessa tribuna e não vou me cansar de repetir. Eu estou ouvindo pela quarta vez a tribuna falar das altas tarifas do setor aéreo e da total desregulamentação do setor aéreo no Brasil. E vou falar aqui quantas vezes forem necessários. Isso porque os números são denunciadores da situação. Em 1948, nós tínhamos 148 cidades no Brasil servidas pelo serviço aéreo doméstico. Em 1954, esse número era de 346 cidades no país. Em 1967, tínhamos mais de 350 cidades no país servidas pelo transporte aéreo. Hoje, esse número é de menos de 200 localidades, é de 177 cidades. Ou seja, o que aconteceu? Embora tenha crescido o número de passageiros, nós tivemos uma redução de cidades brasileiras atendidas pelo transporte aéreo. Nós temos uma total ausência de política para o conjunto, para o que representa o conjunto da política de aviação civil no Brasil. A aviação civil não é somente o serviço atendido pelas empresas aéreas. A aviação aérea é o serviço de táxi aéreo, é a aviação geral, é os serviços aéreos especializados, é a aviação experimental, é a manutenção de aeronaves, é a indústria aeronáutica. Nós temos, em especial na aviação geral, mais uma vez, já falei isso algumas vezes aqui e quero voltar a destacar. Mais uma vez, nós temos a concentração, nós temos uma política que favorece a existência de um verdadeiro duopólio no Brasil de duas empresas aéreas, a TAM e a Gol. A olho nu, recentemente, a Webjet é adquirida pela empresa Gol. Mesmo com a denúncia de sindicatos de aeronautas, de aeroviários, sobre que essa aquisição ia acarretar em concentração do setor aéreo, em prática de monopólio, em prática de cartel, e que a aquisição representaria depois uma extinção da Webjet, mesmo com essas advertências, e advertências que depois se confirmaram. A Webjet foi extinta, foi fechada, seus trabalhadores foram demitidos, e a empresa foi, e o patrimônio dessa empresa foi incorporado pela Gol, e nós tivemos a ampliação do setor aéreo no Brasil. E qual foi a providência em razão disso? Apesar das denúncias dos sindicatos de aeronautas, apesar das denúncias dos sindicatos de aeroviários, apesar das inúmeras denúncias que ocorreram, qual foi a providência por parte da Agência Nacional de Aviação Civil? Uma total desresponsabilização em relação a essa matéria. Ontem, senhora presidente, eu tive a notícia, a informação, que uma passagem aérea de São Paulo até Goiânia chegou aos absurdos de R$ 2.500. Ontem, teríamos uma atividade em Macapá, onde os meus colegas do Partido Popular Socialista, deputado Roberto Freire, deputado Rubens Bueno, iriam até Macapá para participar de um ato de filiação. O deputado Roberto Freire denunciou no Twitter que não conseguiu ir porque o preço de uma passagem aérea para a capital do meu estado, Macapá, chegou ao absurdo de R$ 8.000. É o preço, eu já te fiz uma comparação agora, que equivaleria ao preço de uma passagem para Miami ou para a Europa. Na verdade, chegou ao absurdo completo. O preço de uma passagem aérea Brasília-Macapá, R$ 8.000, é o preço de um pacote turístico, passeando por todas as diferentes localidades da Europa. Então, é uma total ausência de política por parte da ANAC de regulação do setor aéreo no Brasil. Senador Wellington Dias, ouço com muito prazer a vossa parte.
Eu quero aqui primeiro saudar a Vossa Excelência por esse debate. Eu acho que esse é um dos grandes temas que o Senado e a Câmara temos que abraçar. Senadora Ana Amélia, a senhora que é uma lutadora pelas causas, essa é a grande causa. Vou lhe citar um exemplo aqui. Teresina fica a 1h50 de Brasília. 1h50 de Brasília. Uma passagem ida e volta de Brasília a Teresina, R$ 9.800. Ida e volta. Esses dias aconteceu uma cena interessante. Eu tenho uma pessoa que é primo ainda da minha família. Ele e a esposa estão agora nos Estados Unidos. Eles pagaram por uma semana passagem e hospedagem R$ 5.800. R$ 5.800, de Teresina para Nova York. E agora, para poder ir para Teresina, chegando aqui, para poder ir para Teresina, vai pagar R$ 4.400. Não tem sentido. Mais do que isso, verifiquei que, para algumas regiões do país, essa situação é mais dramática. É interessante. Perfeitamente. Há uma diferença nas tabelas. Então, o que é que nós estamos fazendo? Eu pedi um estudo a área da consultoria aqui do Senado, que eu quero parabenizar também, é muito competente, está fazendo um levantamento, e eu acho que a gente tem que trabalhar agora de modo muito forte, quanto custa por quilômetro aéreo, cada trecho, numa mesma data. E a partir daí, a gente mostrar para o povo, acho que é uma forma do povo compreender isso. Um primeiro levantamento, tem lugares que é 30 centavos por quilômetro, tem lugares que chega a 1,40 por quilômetro. Alguma coisa está errada. Então, eu queria aqui me somar a Vossa Excelência. Nós estamos juntos, sim, nessa batalha. Aliás, são duas coisas. Uma é essa, o outro é a qualidade na área da telefonia. Na área da telefonia é uma vergonha. Quer dizer, outro dia eu fiz um pronunciamento aqui mostrando isso, quero encerrar aqui. Nós temos quando foram privatizadas, nós temos uma obrigação de ter uma torre para 2.400 clientes. Hoje no Brasil, em média, é 6 mil. Na minha Teresina, 12 mil. Então, isso é um escândalo, é um descaso. Então, estamos juntos, senador Randolfo, parabéns pela pauta, senador, que traz para essa casa.
Não só incorporo a parte de Vossa Excelência, como um festejo. Eu acho que o mais importante de qualquer pronunciamento aqui é quando ele repercute. E é nós tomarmos encaminhamentos e providências. Eu acho que um dos maiores clientes que são chamados nas comissões daqui do Senado é o presidente da ANAC. E por mais explicações que se tenha, as explicações acabam não sendo convincentes. Então eu acho que nós temos que tomar, eu festejo a parte de Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia tem tocado insistentemente nesse tema, senhora presidente, aqui também da tribuna do Senado. Nós temos que organizar um cordão de pressão em relação a isso. Chamar o dirigente da ANAC, chamar o secretário nacional de aviação civil, na comissão de infraestrutura, na comissão de fiscalização e controle, em quantas comissões forem necessárias aqui no Senado, na Câmara. Por quê? Liberdade tarifária, mesmo que no Brasil nós tenhamos adotado com a evolução das políticas de regulação do setor aéreo, o sistema da liberdade tarifária, mas até liberdade tarifária tem limites. Até o deixar e fazer, deixar e passar total, que é o que existe na política do setor aéreo, para o mercado, tem limites. Não pode existir a cobrança de tarifas que chegam, como já foi exemplificado pelo senador Wellington Dias, ao preço de pacotes turísticos para o exterior. É injustificável, é inaceitável, e nós temos que tomar um conjunto de providências no Senado, na Câmara, para que isso não volte a se repetir. No meu entender, a total ausência de política de regulação chegou ao total descalabro, ao total ausência de regulação sobre a instituição que deveria fazer a regulação do setor. Senador Sérgio, ouço com muito prazer a vossa parte.
Senador Randolph, eu acho que muitos de nós já passamos por esse constrangimento em aeroportos, onde é um verdadeiro descaso com o cidadão. Os aeroportos do Brasil são precaríssimos, não atendem na medida do crescimento da demanda. E a questão dos valores das passagens. Já tive alguns constrangimentos e também já debatemos, inclusive em audiências públicas, como fez também a senadora Ana Amélia, aqui no Congresso Nacional, esse tema. E eu apresentei um projeto de lei que está na pauta da CCJ agora para ser votado, que é o PLS 623 de 2011, para que o usuário possa reclamar diretamente online no site e alterando aí o código aeronáutico. Porque hoje em dia, você está no aeroporto e as coisas estão acontecendo, ou você está no seu dia a dia, você não tem tempo de ir lá formalizar um processo, protocolar, aguardar, nem mesmo que seja num juizado especial que foi instalado nos aeroportos, que eu não sei nem onde fica, né? Eu nunca vi uma placa indicando, ó, juizado especial para reclamações aqui em tal sala, em tal direção. Então, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Esse é um tema, de fato, que nós temos que fazer alguma coisa, porque nós todos pagamos por isso.
Incorporo a parte de Vossa Excelência. Senhora Presidente, eu quero só complementar. Estamos falando somente de um aspecto. Eu quero trazer aqui notícia veiculada pelo portal G1 da Rede Globo do último dia 11 de dezembro, com a seguinte manchete. ANAC manda fiscal que só conhece Boeing avaliar novo piloto de Airbus. Diz essa matéria, mais adiante, que inspetores responsáveis por avaliar pilotos que pretendem tirar a licença para pilotar aviões, documento conhecido como brevê, e comandar voos de companhias aéreas brasileiras, estão sendo convocados pela Agência Nacional de Aviação Civil para realizar os testes em aeronaves, nas quais não são habilitados. Em um dos casos, um checador que só conhece o sistema da Boeing foi convocado para testar pilotos que irão comandar voos da Airbus. A justificativa da ANAC é que é um procedimento aceito. Deve ser. É como... Eu quero imaginar, então, que tanto um Boeing quanto um Airbus deve ter manche. É óbvio que não. Qualquer pessoa que não seja especialista em aeronave sabe que o comando de um Boeing é o manche, o comando do Airbus é um joystick. O sistema dos dois são completamente diferentes. E a ANAC acha esse um procedimento normal, mesmo sendo advertida para modificar esse procedimento pela Instituição Internacional de Segurança de Voo. Mas não fica por aí, senhor presidente. Este documento que está aqui É um estudo do setor de transporte aéreo do Brasil, feito em 2010, a pedido, inclusive, do governo brasileiro. Nesse documento, tem um conjunto de recomendações. Tem uma análise dos desafios do setor aéreo no Brasil. E, em relação aos desafios, destaco aqui o que esse documento, feito por uma consultoria especializada, analisa como desafio. Serviços aéreos. Evitar possível aumento de preços. Isso é de 2010, quero repetir. Isso é um documento encomendado pelo governo brasileiro, análise do setor aéreo no Brasil, de 2010. Olha o diagnóstico. Percebamos o diagnóstico. Evitar possível aumento de preços nos próximos anos, dada a limitação de capacidade. Ou seja, um diagnóstico de 2010, dizendo que uma das providências a serem tomadas por parte do Estado brasileiro, por parte da ANAC, que deveria incentivar, seria evitar o aumento de preços nos próximos anos, dada a limitação da capacidade. Qual providência foi tomada para evitar o aumento de preços? Está claro que nenhuma. Senão, ontem, os cidadãos brasileiros não estariam sendo obrigados a pagar R$ 8 mil de tarifa de transporte aéreo para se deslocar entre cidades do mesmo país, entre cidades do Brasil. Entre capitais diferentes do Brasil. Mais adiante, diz a análise, atender regiões remotas do país. É uma pergunta a ser feita. Quantas regiões mais distantes do país? Quantos voos foram incorporados na malha aérea do Brasil entre Macapá e Oiapoque, cidade conhecida por onde o Brasil começa, no extremo norte do país? Quantos voos foram implementados entre Manaus e a cidade, e Pacaraima, cidade roraimense, que fica na fronteira com a Venezuela? Quantos voos novos foram implementados na Amazônia nos últimos 2 anos? Me parece que a pergunta, a resposta a essa pergunta, é que as providências foram de medíocres a nenhuma. As recomendações que esse documento faz: fazer ajustes na gestão de slots e eliminar custos evitáveis. Subvencionar rotas de baixa e média densidade. Votamos aqui uma medida provisória que constitui um Fundo Nacional da Aviação Civil. Quantas subvenções há para novas rotas? Aliás, existe há 1 ano um processo tramitando na Agência Nacional de Aviação Civil para autorização de um voo de uma linha aérea nova, chamada MAP Linhas Aéreas. Uma empresa que faria um voo de Manaus, passando por Altamira, Belém e chegando em Macapá, capital do estado do Amapá. Há 1 ano o processo tramita, mas como a ANAC é submetida ao duopólio de as duas grandes empresas do setor aéreo, aliás, ao invés de ser reguladora, ela é serviçal das duas principais empresas do transporte aéreo no Brasil, há 1 ano esse processo não anda na Agência Nacional de Aviação Civil. O documento vai adiante, senhora presidente, e apresenta um conjunto de recomendações para a Política Nacional de Aviação Civil. Diz o seguinte: o direcionamento atual da regulação doméstica, de implementar regras de liberalização tarifária e livre acesso a rotas internas por empresas nacionais, deve ser mantido. Ou seja, propõe o documento a manutenção da atual Política Nacional de Aviação Civil. Mas adverte: além disso, dado seu impacto na dinâmica competitiva, o órgão regulador, qual é o órgão regulador? A ANAC. Deveria visar ao máximo a remoção dos gargalos de infraestrutura e eliminação de custos evitáveis do setor. Uma das alavancas possíveis para desengargalamento é continuar a aplicação da regulação de forma a otimizar a utilização dos ativos. Pergunta a ser feita dessa tribuna e que faremos por requerimento à ANAC: qual providência nesse sentido foi tomada? Segunda recomendação aqui, em termos de regulação, em termos tendo em vista as dimensões continentais do Brasil e o diferente grau de acessibilidade dos mais de 5 mil municípios brasileiros, para muitos dos quais o modal aéreo se mostra como única alternativa viável, os objetivos de política pública poderiam compreender a instituição de mecanismos de viabilização de rotas de baixa densidade. Ou seja, o óbvio, apoiar a aviação regional. Nós não temos tido o surgimento no país de empresas regionais de aviação civil há anos. Há anos, nós tínhamos mais empresas regionais de aviação civil nos anos 70, nos anos 80, do que agora, quando aumentou a demanda pelo setor aéreo. Nós já tivemos a Nordeste, a Rio Sul, nós já tivemos a Taba na região amazônica, transportes aéreos da Bacia Amazônica, e hoje nós temos uma redução de empresas regionais de transporte aéreo. Senhor presidente, de fato, para concluir, agradecendo a condescendência de Vossa Excelência com o tema, existe uma total ausência de política para o setor aéreo no Brasil. E aquela instituição que deveria fazer a regulação, que deveria garantir a segurança de voo, está comprovadamente descumprindo com suas responsabilidades. Quero anunciar que isso vai ser objeto de mais uma representação nossa à Procuradoria-Geral da República para investigação, porque é que a gente só tem notícias da ANAC quando um diretor seu é pego em maracutaia, em esquemas de corrupção. Quando é para ela regular a política do setor aéreo no Brasil, quando é para ela impedir os abusos das grandes companhias aéreas, nós temos uma total ausência dessa instituição. É necessário, urgente, senhor presidente, uma tomada de providência por parte do Congresso Nacional e do conjunto das lideranças daqui. Aérea no Brasil, que é marcada pela total ausência de política e um total desrespeito ao consumidor brasileiro. Lamentavelmente, na semana da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos direitos humanos fundamentais, o direito de ir e vir, é vilipendiado no Brasil pela ausência de uma política de regulação do setor da aviação civil no território nacional. Obrigado, senhor presidente.